Nesta sessão, o Cinemax apresenta.
Glass é o novo filme de M. Night Shyamalan. Retoma as personagens dos super-heróis atormentados, de protegido e fragmentado. Nunca deixe de olhar. É um épico sobre um pintor, o nazismo e a Alemanha dividida após a Segunda Guerra Mundial. Tiro e Queda junta Eduardo Madeira e Manuel Marques numa comédia sobre dois idiotas muito portugueses. Há um homem inquebrável como o aço, outro que é frágil como o vidro e ainda outro com a personalidade fragmentada. São três personagens com características invulgares, duas narrativas que desembocam num novo filme. M. Night Shyamalan conclui uma trilogia chamada East Rail 177, que parte de um acidente ferroviário fictício perto de Filadélfia. Glass reúne as personagens principais dos filmes O Protegido e Fragmentado. O Diamantino José estabelece as ligações entre as três histórias.
You're in the emergency room of the Philadelphia City Hospital. I'm gonna ask you some questions. Where were you sitting on the train?
Against the window.
In the passenger car?
Yes.
Em 2000, no filme O Protegido, M. Night Shyamalan dava-nos a conhecer as personagens de David Dunn, um homem aparentemente normal, interpretado por Bruce Willis, que consegue sair ileso de um aparatoso acidente de comboio em que é o único sobrevivente e que, a partir desse acontecimento, começa a ser perseguido por Elijah Price, a personagem de Samuel L. Jackson, que sofre de uma doença de ossos e que é fanático por livros de banda desenhada de super-heróis.
I know what's going through your mind right now. You're searching for meaning in all of this. No one thing. 131 people died so you could finally understand the destiny for which you were born. Are you ready for the truth?
4 anos mais tarde, Shyamalan realizou Fragmentado, filme em que a personagem principal, interpretada por James McAvoy, sofre de transtorno dissociativo de identidade. Ou seja, dentro de si, existem 23 identidades distintas.
I've never seen a case like this before. 23 identities live in Kevin's body. Who are you?
Agora, em 2019, ficámos a perceber que os dois filmes fazem parte de uma trilogia intitulada East Rail 177, que é concluída com Glass. Neste último capítulo, estas três personagens encontram-se para serem alvo de um estudo dirigido por uma psiquiatra especializada em tratamentos de megalomania.
Foi uma experiência estranha e diferente de tudo o que fiz até agora. Peguei nas personagens de dois filmes e juntei-as num terceiro. E para isso foi necessário criar um novo universo, um novo ambiente, em que fizesse sentido esta história desta terceira versão dos acontecimentos.
My name is Dr. Ellie Staple, and I'm a psychiatrist. I understand that the three of you think you are superhuman. I am here to discuss the possibility that you are mistaken.
Nos filmes de M. Night Shyamalan é sempre tudo muito pouco seguro. As reviravoltas são constantes e o inesperado espreita em todas as esquinas. Glass não foge à regra.
Para mim, a parte mais interessante deste filme tem a ver com a eterna questão sobre a luta entre o bem e o mal. Estes personagens são boas pessoas? São más? Não é fácil responder, porque estão continuamente a mudar de personalidade e a vacilar entre o bem e o mal. Há algo que é muito interessante quando exploramos estes assuntos. Ficamos com a sensação de que se está a redefinir os conceitos de vilão e herói. A questão que se levanta é se podemos ser ambas as coisas enquanto pessoas. Provavelmente somos ambas as coisas. Feeling that we could be either of those things as a person,
and probably are both of those things. Everything extraordinary can be explained away. And yet, it is true.
The movie Glass is really about
o filme é sobre a marginalização de personagens e, numa segunda fase, a forma como estas personagens lidam com o mundo real, como encontram um lugar para si próprias no mundo e como tomam consciência de que são pessoas importantes, apesar de toda a gente lhes dizer o contrário.
I found someone who will require your full potential to come out. A superhuman serial killer.
Don't do this. How can we be the only ones?
Maybe we believe something that isn't even true.
I think things that
no universo ficcional, o que acaba por ser mais eficaz para as personagens é mostrá-las como pessoas de vida real, capazes de sentirem emoções. Desta forma, os espectadores identificam-se melhor com elas.
Miss Patricia said that your bones can break if I like tap them. Is that true?
Yes.
So what's your superpower?
Your
mind? What's mine?
You're nine forever, right?
Yeah.
Well, that's incredible. You can see the world the way it really is. Always. A kid who can never grow old. Are you ready? Are you ready?
Yeah.
Para a maior parte dos espectadores, sejam eles fãs ou não da obra de Shyamalan, todos os filmes do realizador são muito parecidos, isto é, as histórias de cada um deles podem ser completamente diferentes, mas a abordagem tem uma assinatura inconfundível.
This idea of different ways to...
Ao contrário de outros realizadores, eu optei por ter apenas uma abordagem sempre muito parecida às histórias que conto em cinema. Não é melhor nem pior do que as outras, é a minha visão, que assenta, por exemplo, na velocidade a que a câmera se move ou quando se move. Isso permite que, quando nos preparamos para rodar uma cena, já todos tenham interiorizado como é que ela vai ser gravada.
Your son is changed.
You won't be lonely anymore. You have a new friend.
Glass marca o reencontro entre Samuel L. Jackson e Bruce Willis, que já se conhecem de outras aventuras, e não falo apenas de O Protegido. No caso de Bruce Willis, a relação com M. Night Shyamalan vai muito além das colaborações profissionais.
Sam and I had... lightly kept in touch over the years.
Eu e o Samuel L. Jackson temos mantido algum contacto ao longo dos últimos anos. Encontros esporádicos que acontecem em Los Angeles e em que, por vezes, falamos de fazer uma sequela de O Protegido. Com o Bruce Willis é diferente. O contacto é mais habitual, as famílias conhecem-se. Digamos que ele tem sido uma espécie de irmão mais velho para mim. Poder trabalhar com ele novamente foi muito bom e especial. Acho até que esse sentimento e essa empatia acabam por ser visíveis no próprio filme.
Sentimentality about the relationship between me and him.
Some of us don't die with bullets.
No way.
Some of us can bend steel.
What do you want?
I need your abilities to get us out of here. The bad guys are teaming up.
I'm the only person who can stop him.
O realizador, de origem indiana, já conta no currículo com mais de uma dezena de filmes. O Sexto Sentido, de 1999, também com Bruce Willis, foi o que mais reconhecimento lhe trouxe. Basta recordar que foi nomeado para 6 Oscars, entre eles o de melhor realizador.
I want to tell you my secret now.
Okay.
I see dead people.
É um universo fantasista, uma narrativa psicológica com personagens complexas e muito interessantes. Olá, João Lopes.
Olá, Tiago.
É curioso notar que desde o Sexto Sentido que o realizador M. Night Shyamalan nunca parou de estabelecer pontos de contacto entre as diversas histórias que conta.
M. Night Shyamalan continua a ser um dos grandes individualistas da produção cinematográfica americana. E, enfim, é sabido que ele se tornou famoso, realmente famoso, em 1999, com esse filme magnífico que é O Sexto Sentido, mas digamos que mantendo-se fiel aos seus temas mais ou menos fantásticos, nunca se limitou a copiar os seus próprios efeitos. Ao mesmo tempo, preocupa-se em definir uma obra que tenha filmes que, por assim dizer, correspondam uns aos outros, que se completem de alguma maneira. E este Glass é justamente o fecho de uma trilogia que começou com O Protegido no ano 2000 e se prolongou em 2016 com Fragmentado. Ou seja, ele retoma as personagens dos super-heróis interpretados por James McAvoy, Bruce Willis e Samuel L. Jackson para fazer uma história que, no fundo, tem a ver não exatamente com as aventuras mais convencionais deste tipo de personagens, mas com a possibilidade ou impossibilidade de essas figuras realmente super se afirmarem num contexto que os repele e até reprime. Nessa medida, é muito curioso observar que as histórias de super-heróis contadas por Shyamalan são, no fundo, histórias sobre a diferença, sobre o direito à diferença, e com uma dimensão poética rara neste tipo de filmes. Enfim, muito simplesmente, Glass é uma das primeiras grandes estreias de 2019.
Glass tem heróis comuns, pessoas invulgares, três personagens que vivem atormentadas pelos poderes que têm, como se fossem personagens de uma história de banda desenhada. Mas Glass não é mais um filme sobre super-heróis.
A trilogia East Rail, 1777, está encerrada. Glass sucede a Fragmentado e O Protegido, reunindo os três atores principais, James McAvoy, Samuel L. Jackson e Bruce Willis.
Nunca deixes de olhar, espelha os traumas da Segunda Guerra Mundial. É um épico com um arco narrativo que começa na Alemanha nazi e é concluído após a Segunda Guerra Mundial, já com o país dividido. A jornalista Lara Marques Pereira ouviu o realizador Florian Engel von Donnersmarck quando apresentou este filme histórico no Festival de Veneza e percebeu como a arte permite lidar com um passado terrível.
A vida do pintor alemão Gerhard Richter serve de inspiração para contar a história de um jovem artista cujo percurso é atravessado pelos mais marcantes acontecimentos na Alemanha durante o século XX. O realizador Florian Henkel von Donnersmarck quis explorar a ideia de como a arte pode resultar do sofrimento e de feridas profundas.
Este é um filme sobre um artista genius.
É um filme sobre um gênio artístico. O talento dele é apenas uma cicatriz que se formou das feridas que a vida lhe provocou. Achei que era uma metáfora muito interessante, porque é possível aprofundar. Se a ferida ainda está aberta, pode-se criar, até porque a cicatriz ainda não está lá. Quando a cicatriz se formar, será grande se a ferida for grande. É uma ideia muito interessante perceber que as coisas terríveis que acontecem na vida podem resultar em grandes obras artísticas.
The terrible things that happen in life make possible great art.
Nie wegsehen, Gott. Alles, was war, ist schön.
Em 1937, o pequeno Kurt é levado pela tia à famosa exposição Arte Degenerada, promovida pelo Partido Nazi para mostrar os defeitos da arte moderna. Daquele episódio, o pequeno Kurt vai guardar na memória as palavras da tia: nunca deixes de olhar, que pouco depois é internada com um diagnóstico de esquizofrenia e acaba por desaparecer às mãos dos nazis, que dizimaram milhares de doentes com perturbações mentais.
A lot of other things in the movie are just fiction, but one thing actually happened to an actual person.
Muito do que está no filme é ficção, mas há uma coisa que aconteceu a uma pessoa. O Gerhard Richter tinha uma tia, há um quadro lindíssimo dessa tia com ele, é famoso. Essa tia foi morta pelos nazis porque era esquizofrénica, devido ao plano que eles tinham de matar pessoas com problemas mentais, na maioria hereditários. E a mulher por quem ele mais tarde se apaixona era filha de um grande médico nazi. Achei que era um bom ponto de partida, porque podia contar a história do meu país, que basicamente é a história de como criminosos e vítimas viveram juntos como uma grande família. Isto é muito interessante. E ao mesmo tempo este rapaz tinha de encontrar a sua voz enquanto artista.
That's interesting. And at the same time, this person has to find his artistic voice.
Inspirado em factos reais da vida de Gerhard Richter, Florian Henkel constrói o drama do jovem que cresce movido pelo sofrimento enquanto procura uma identidade artística e contorna as imposições políticas. Primeiro, do nazismo, depois do socialismo da ex-RDA.
Dein Schwiegervater?
Das ist nicht die Erbmasse, die ich unseren Nachkommen wünsche.
Kann uns nicht einfach in Ruhe lassen?
Voraus.
The basics of the story are...
Na base da história temos um jovem artista que está à procura do seu caminho artístico, da sua voz, mas ele é usado pelos nazis, pelos comunistas. Todos eles tinham uma ideia do que a arte devia ser.
Indem ihr euch frei macht, macht ihr die Welt frei. Nur der Künstler kann den Menschen nach dieser Katastrophe das Gespür für ihre Freiheit zurückgeben.
Kurt, interpretado pelo ator Tom Schilling, apaixona-se por Ellie, interpretada por Paula Baer. A vida dos dois será também atravessada por um segredo terrível no passado da família dela. O casal consegue passar para a Alemanha Ocidental, onde Kurt tem finalmente a chance de mostrar a sua própria voz enquanto artista, inspirando-se nas tragédias que marcaram a sua vida.
Everybody has great tragedy in their life, and I mean, the whole of life is a tragedy in a way, because in most cases we
Toda a gente tem tragédia na sua vida. De certa forma, é uma tragédia porque morremos todos os dias no final. Ainda assim, temos de tentar arranjar uma forma de olhar para esta tragédia com alegria e aceitação. Eu acho que a arte é a primeira proposta de como isso pode ser feito.
And I think that art is a first suggestion on how that can be done.
A história de Kurt é também a história de 40 anos da Alemanha, país onde nasceu o realizador, que não quis transformar o filme num drama sobre o Holocausto ou as atrocidades de Hitler, recheado de personagens tipo, como acontece em outros filmes sobre a mesma época.
I think that if the Nazis had been as directly, visibly
Acho que se os nazis fossem visivelmente tão atrozes como são mostrados em alguns filmes, toda a Alemanha e toda a Áustria teriam estado com a resistência. Acho que é importante mostrar que é o mal que se esgueira, que está escondido, que é preciso ter muito cuidado para reconhecê-lo, porque está misturado com coisas que são sedutoras e que podiam até parecer úteis ou algo parecido.
Nunca deixes de olhar, revisita os traumas de um passado e as marcas que ficaram para sempre e que alguns transformaram em arte e beleza. É também um filme que sublinha a importância da liberdade artística. Florian Henkel recebeu em Veneza prémios secundários atribuídos por um júri de jovens europeus, sinal de que as novas gerações reconhecem a importância de não deixar de olhar para as tragédias do passado. A Alemanha escolheu-o como candidato à nomeação aos Oscars na categoria de melhor filme estrangeiro, que Florian Henkel já venceu em 2007 com o filme A Vida dos Outros.
Estamos perante um filme que define uma personagem e o modo como ela cresce e muda num período histórico complexo. Florian Henkel von Donnersmarck continua a fazer um cinema histórico que é ambicioso e cativante.
O nome do alemão Florian Henkel von Donnersmarck não será muito conhecido do grande público, mas é um facto que ele tem já um filme que teve um impacto considerável junto das mais diversas plateias. Estou a falar de As Vidas dos Outros, distinguido, aliás, com o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro, referente a 2006. Agora, com Nunca Deixes de Olhar, ele, de alguma maneira, retoma as preocupações temáticas e estéticas desse seu filme, uma vez que volta a colocar em cena a história da Alemanha de Leste a partir de uma personagem muito especial. Um estudante de pintura, que depois, de facto, se transforma em pintor, inspirado num dos grandes pintores contemporâneos, alemães ou não, Gerhard Richter, que viveu toda uma saga pessoal que passou pela integração nos quadros dos artistas da Alemanha de Leste, obrigados não a desenvolver uma obra pessoal e criativa, mas sim a cumprir a retórica do chamado realismo socialista. E, através dessa personagem, Donnersmarck consegue essa coisa magnífica que é fazer-nos acompanhar um destino individual ao mesmo tempo que nos vai revelando as grandes convulsões coletivas. É bom lembrar que este tipo de cinema histórico continua bem vivo e, em particular, no melhor que se faz em termos cinematográficos nesse continente que é nosso e que se chama Europa.
Esta é uma produção europeia ambiciosa e que pode ser premiada internacionalmente. Foi o filme que a Academia de Cinema Alemã escolheu no processo de pré-candidatura ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro.
Nunca Deixes de Olhar tem o subtítulo A Arte Não Tem Identidade. O filme acompanha 3 décadas da história alemã do século XX e é uma homenagem ao poder libertador da arte.
Manecas e Eddie são dois idiotas, duas personagens que Eduardo Madeira e Manuel Marques criaram e interpretaram primeiro numa peça de teatro estreada no Tivoli. Surgem agora no filme Tiro e Queda, de Leonel Vieira e Ramon de los Santos. A jornalista Margarida Serra apresenta-nos as personagens e a missão que elas assumem nesta comédia portuguesa.
Tiro e Queda é uma comédia com a divertida dupla Eduardo Madeira e Manuel Marques. Neste filme também cantam em dueto.
O Filipe disse, aquilo é o dueto improvável entre o Lemmy dos Motorhead e o Axl Rose.
E o Axl Rose, pois é. É, completamente. Mas é mesmo.
Eu vou ficar com a guitarra, sabes porquê? Porque a banda sonora também é nossa.
Eduardo Madeira, além do guião, escreveu as canções.
Foi eu e o Filipe também, o Homem Fonseca, o Filipe Homem Fonseca, e depois fomos para o estúdio gravar eu e o Manel e tínhamos algumas canções da banda sonora. Esta, o... No nosso espetáculo já cantamos juntos. O Manuel canta muito bem, o Rocinol que aqui está.
O Rocinol.
Tenho essa mania de fazermos música já vem
atrás. Temos músicas para editar um álbum.
Semana vinha em frappé. Nosso amor parece que tinha bolhas. Se era vinho, era rosé. Nunca mais te vi.
Tiro e Queda é uma adaptação da peça de teatro escrita por Filipe Homem Fonseca e por Eduardo Madeira. Chega agora ao cinema a história de Eddie e Manecas, dois grandes amigos que em comum têm uma vida dupla e juntos são um verdadeiro desastre. Nesta aventura arriscam-se numa missão secreta.
Temos a história de dois amigos, dois colegas que vão para uma missão que não se sabe qual é. Quando vão para essa missão, vão no seu Ford Capri amarelo. Vais tendo noção de que estes dois mal conseguem gerir a sua própria vida, quanto mais executar uma missão. Mas pronto, ficas naquela suspense de perceber exatamente o que é que eles vão fazer, o que é que vai sair daqui. E depois o fim é um bocado surpreendente. Ou não, porque na verdade, se calhar, a gente já pensa assim, claro, só podia ser.
Na comédia Tiro e Queda, Eduardo Madeira é a personagem Eddie.
O Eddie é um troglodita, coitado. Ele próprio admite que o cérebro dele ficou nos anos 90. Calmamente concorda com essa afirmação que é do Manecas. É um indivíduo que não pensa muito. Vive fascinado com selfies e redes sociais e não sei o quê. E é um duro, mas depois, afinal, se calhar é um bonacheirão que tem um coração de manteiga muito simples e normal.
Para interpretar o Eddie em Tiro e Queda, o ator Eduardo Madeira alterou a voz e mudou de penteado.
Tenho só assim um tufozinho de cabelo amarelado, oxigenado na cabeça. Uma coisa absolutamente, uma espécie de um punk. É um bocadinho de nós ao lado, pá. Oh, manecas, pá, não sejas assim, pá. Se tu fores a vir bem, pá, eu sou o teu melhor amigo. Foi como surgiu.
Eduardo Madeira chama a atenção para o papel das mulheres no filme.
É a Ruth Liliana, que é a mulher do Eddie, e a Guidinha, que é a mulher de Manecas. Vão ter uma importância na história. Ah, elas tratam-nos do pelo, como se costuma dizer. Vai ser giro, mas não se posso desvendar porque elas são a chave da história mesmo.
Eduardo Madeira explica que a intenção do filme Tiro e Queda é unicamente fazer rir.
Diversão pura. Não há aqui nenhuma segunda leitura. Andamos alegremente entre o nonsense e o simplesmente disparatado. Não há aqui um humor muito elaborado que tente, de certa forma, chamar a atenção para algo que está... Não, não há. Na realidade é nonsense, é loucura. É aquele disparate que uma pessoa ri-se de forma inconsequente.
Eddie, algures aqui se vai decidir o futuro do amanhã.
K437.
Apresentado?
Tu disseste daqui a 10 minutos no local do rendezvous.
A cumplicidade entre a dupla cómica Eduardo Madeira e Manuel Marques reflete-se no Eddie e no Manecas.
Já conhecemos muito bem o timing um do outro, até as respirações já conhecemos muito bem. Temos essa honestidade e generosidade na contracena.
É isso, já são muitos anos a trocar bolas e acho que às vezes para nós até já conseguimos fazer as coisas um bocado de olhos fechados.
Em Tiro e Queda, o ator Manuel Marques é o Manecas.
O Manecas é um tipo, é um psicopatazinho, porque tem as suas fraquezas, mas é um tipo, por isso é que é psicopatazinho, também não é assim tão mau, mas é um tipo muito raivoso, muito, está sempre prestes a explodir, então com o Eddie, porque o Eddie é mais trapalhão, e o Manecas até costuma dizer muitas vezes ao Eddie, olha, eu sou um tipo retilíneo, é um tipo disciplinado, metódico, adora armas, carros, ele até no filme às tantas diz que eu sou um mecanófilo.
Para compor a personagem Manecas, Manuel Marques foi buscar a forma de falar característica das novas gerações e que já se ouve de norte a sul do país.
Dá-lhe uns tiquezinhos de uma personagem, vá, Barreiro, Montijo, ali aquela zona, Setúbal. No fundo, esta forma de falar já alastrou para toda uma geração. Os olhos, os outros, que ligam, não dizem os outros, não. Os outros é os outros, os amigos. E tem essa particularidade. Isso já não é um sotaque, porque já até as pessoas do Norte já falam assim também. Isso já se alastrou para uma nova geração.
Apesar de serem personagens inventadas, Manuel Marques encontra algumas semelhanças com figuras da vida real.
Estas personagens são completamente originais e são, quanto muito, baseadas em personagens reais. O meu é daqueles tipos que ficaram com o cérebro na tropa e ansiaram sempre que acabasse a tropa e fossem para a guerra. E essa guerra nunca existiu.
Em Tiro e Queda, as personagens principais são dois atiradores. Durante as filmagens, Manuel Marques utilizou vários tipos de armas, todas falsas.
Tem armas, sim, senhor. Pistolas, espingardas, metralhadoras, algumas roubadas em tancos. Estou a brincar, não tem as armas de tanques, não. Para já, quando se faz qualquer coisa que meta armas, tem que estar um senhor da polícia presente. Uma produção que tenha armas, mesmo que sejam falsas, tem que ter autorizações, tem que ter polícia a acompanhar. Nós acabávamos a cena e tínhamos que entregar, mesmo que falsas, tínhamos que entregar essas armas ao agente da autoridade que estava ali a acompanhar o filme.
Minha ideia é fazer garrafas de vinho em cortiça.
Tu depois como é que tu tiras a rolha?
Ao padrão!
A ideia do filme Tiro e Queda surgiu depois do produtor Leonel Vieira ter visto a peça de teatro.
Por muito fiquei fascinado disso. Aqui há qualquer coisa de cinematográfico nesta peça. Percebi logo ao longo da vez, aqui há qualquer coisa de cinematográfico. É teatral, porque se passa tudo num decor, mas ao mesmo tempo isto da dupla de companheiro, dois companheiros, se eu puser isto numa operação, mas como são dois atiradores, isto é cinematográfico, eu disse. Isto até tem, isto é um elemento mais cinematográfico do que teatral. Acho que isto tem uma força para o apelo do grande público de cinema. E disse-lhes, vamos fazer um filme Eu quero produzir um livro, só para produzir um filme. Quero. E ele, vamos, não, achas que dá? E achas que isto é um filme? Olha, vamos fazer uma adaptação, isso vai dar um pouco de trabalho, mas vamos fazer um filme.
A rodagem da Tira e Queda foi feita em Viena do Castelo, na cidade e no navio Gilianes. Para cenário do filme, o produtor Lionel Vieira inspirou-se num prédio polémico, o edifício Coutinho.
Tinha um edifício que o célebre edifício que querem demolir. E eu disse, é naquele edifício, é aquela cidade com aquele edifício. Temos o cenário, foi mandado a desenhar para nós. A cidade foi mandada a desenhar para nós fazermos este filme. Depois acabamos por não filmar no edifício, pela simples razão que o edifício que está para demolir não tem cobertura plana. Tem um telhado, então não se podia filmar na cobertura. Foi um mal que veio por bem. Voltámos para um decor que já tínhamos pensado nele, que era o navio de guerra, o navio Gilianes. Nós já tínhamos pensado fazer cenas no navio Gilianes e então pensámos, as cenas que íamos fazer na cobertura, vão fazer-se no navio Gilianes, que também é alto. Funciona como edifício e é muito mais cinematográfico. Tudo bateu certo.
O rato roeu a rolha da lata da garrafa da
Rússia.
O pato roeu a solha da irmã Lúcia.
Até, mas isso foi o que eu disse.
Tira e Queda foi realizado por Ramón de los Santos, seguindo o fio condutor de uma comédia.
Eu sou ator da companhia O Chapitão, portanto trabalho a comédia. Então, em todo momento, o texto que Eduardo e Filipe tinham escrito, eu tentei sempre filmá-lo de uma maneira diferente. É assim, tive sempre muito claro que o filme tinha que ter ritmo, muito ritmo, o ritmo é o essencial à comédia, e que tivesse uma narrativa quase, quase como de banda desenhada. Assim foi como eu realmente concebi o filme, não? De comprar uma sequência, eu filmei muito para uma sequência, com muita coreografia actoral também. Mas foi, honestamente, foi complexo para mim. Foi muito complexo.
No filme Tira e Queda, foi a intenção do realizador espanhol Ramón de los Santos incluir, em tom de brincadeira, referências a outros filmes.
Recreamos uma cena de Shining, de Stanley Kubrick. Eduardo Madeira tinha que bater com muita força uma porta. Ok, vamos a filmar, toda esta cena. Acção! Mas Eduardo chegou com tanta força a bater aquela porta que ele bateu de uma... A porta estalou! Plá! E salpicou madeira por todo o caixa de banho. Pá, pá, pá. E então eu lembro, o Eduardo olhou-me e disse, ela, olha, há mais portas, não há? Era madeira por todo o lado.
Tira e Queda, com a dupla cómica Eduardo Madeira e Manuel Marques, é uma aventura com a missão de fazer rir.
Oh, manecas, vá, estão fazendo as entrevistas.
É, vá, e olha, vamos ao cinema a ver o filme, é, pá, que ficha.
Estão a adorar, hein?
A gente está no cinema.
Estamos a falar para o microfone.
É, olha lá, olha lá.
É. Já cantámos.
Já cantámos. Tira e Queda, uma comédia.
Manuel Narques.
E Eduardo Madeira, uma comédia para toda a família.
Nice, nice.
Nice, nice. Nice, nice.
Esta é uma comédia que adapta uma peça de teatro protagonizada pela dupla de atores Manuel Marques e Eduardo Madeira, a dupla de Tira e Queda.
Yeah, 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 yeah. Uh-huh. São só dois rapazes.
Tira e queda, tira e queda, xananana, say hey.
No Cinemax ouvimos Tiro e Queda, canção da autoria de Eduardo Madeira, que contracena com Manuel Marques, numa comédia sobre dois homens com uma vida dupla e dotados de uma estupidez galáctica.
O mais recente filme do realizador germânico Florian Engel von Donnersmarck é um épico sobre três décadas da história alemã. A estreia de Nunca Deixo de Olhar inspira a memória final desta sessão. Vamos recordar As Vidas dos Outros, também é um filme histórico sobre a Alemanha Democrática, a extinta RDA, antes e depois da queda do muro.
Com a estreia do filme Nunca Deixo de Olhar, precisamos, definitivamente, de inscrever o nome do alemão Florian Henkel von Donnersmarck na lista dos mais interessantes cineastas a trabalhar atualmente na Europa. O seu retrato das convulsões da Alemanha no século XX possui a capacidade de revalorizar, de forma exuberante, o modelo do grande drama histórico. Em boa verdade, não se trata de uma surpresa. É que, em 2006, ele já tinha assinado esse filme igualmente notável, que é As Vidas dos Outros. A música de Gabriel Yared, na banda sonora de As Vidas dos Outros, tem qualquer coisa de descritivo, preciso, realista. E, ao mesmo tempo, monumental, inquietante, porventura ameaçador. Assim é o filme, de facto. Tudo se passa na Alemanha de Leste, em 1984, tendo como personagem central um elemento da Stasi, a polícia política do regime. A sua missão é espiar as vidas dos outros. A personagem do vigilante possui a crueldade de um poder ditatorial, ao mesmo tempo que vai sendo contaminada pelos sinais de desespero, por vezes de morte, que espalha à sua volta. Dito de outro modo, Florian Henkel von Donnersmarck consegue mostrar que é possível, continua a ser possível, fazer filmes em que a dimensão coletiva se expõe através das ações e atribulações individuais. De tal modo que até mesmo as componentes musicais são essenciais no retrato da época. Por exemplo, através dos sons agrestes dos Pankow, uma banda rock de Berlim Leste. A música é, de facto, matéria central na construção das vidas dos outros. Desde logo, porque não tem nada de banalmente decorativo. Os sons mais diversos fazem corpo com os gestos e as ações dos atores, reforçando a verdade humana de cada cena, cada palavra e cada silêncio. Os temas originais de Gabriel Yared são exemplares disso mesmo, mas importa lembrar a evocação não apenas do rock, mas também do jazz da Alemanha de Leste, por exemplo, Ernest Ludwig Petrovsky.
A Vida dos Outros, de Florian Henkel von Donnersmarck, recebeu o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro em 1984. Foi recordado a propósito da estreia de Nunca Deixes de Olhar.
Na próxima sessão, vamos conhecer histórias de judeus que, durante a Segunda Guerra Mundial, percorreram a Europa em fuga até Portugal.
My brother and I had a normal childhood. We played with the kids in the street. I was in a regular school, a public school. And in second grade, I was thrown out. Why? I was Jewish. In the meantime, the two kids we used to play with, who were our buddies, started to throw stones at us.
Nicola Zolman foi à procura dos refugiados que fugiram do nazismo e encontraram abrigo em Portugal. O filme vai estar em cartaz na próxima sessão, quando estrear nos cinemas nacionais.
Mostly things became more and more difficult.
No Cinemax correm os créditos finais. Edição e coordenação de Tiago Alves. Dossiês e reportagem de Margarida Vaz, Diamantino José e Lara Marques Pereira. Crítica e análise de João Lopes. Sonorização de Rui Fonseca, Lourdes Gomes e António Santos. Pós-produção, David Oliveira. Banda sonora original de Cinemax, composta por Nuno Miguel. Cinemax é um canal de cinema em português, com sessões de curtas-metragens na RTP2. Toda a atualidade na página digital rtp.pt/cinemax e também nas redes sociais. Torne-se fã no Facebook e siga-nos no Twitter.